11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Chegou a hora dos esportes, hora do 11 minutos, e a gente já chama logo o Pedro Pincer. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Raquel. Bom dia, César. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem?
Bom dia, Pedro.
Tudo jóia. Pedro, vamos começar dando um resumão aí da semana? Você pode começar falando do Botafogo, que dessa vez realmente não tem como eu escapar. Fala aí do jogo do Botafogo. Deu uma surra no Vasco.
Poxa vida, eu ia começar com os líderes do campeonato, mas já que você tá me dando...
Não, começa que eu gosto de sofrer logo assim e passar, entendeu?
Tá, já que você tá me dando essa oportunidade, o Vasco não viu a cor da bola.
É verdade.
O Botafogo ganhou de 3-0 e podia ter sido até mais se o time tivesse mais apetite. Foi um jogo muito tranquilo pro Botafogo, talvez houvesse até uma vontade de ganhar do Vasco mais arraigada por conta da eliminação na Copa do Brasil. Uhum. Mas foi 3-0 com tranquilidade, e o que botou o Botafogo ali na quinta colocação, né? E aí a chance de ir para Libertadores aumenta um pouquinho mais.
É verdade, gastou todo o ódio em cima do Vasco ontem, realmente jogou nada.
E afasta a chance do Vasco, né?
É verdade.
Porque se o Vasco ganhasse o jogo, poderia ali se embolar com o Bahia, com o Botafogo, para continuar brigando pela Libertadores, mas com esse resultado ficou mais difícil.
Ficou bem
o Vasco
mais
que vinha de 4 derrotas, uhum, 4 vitórias, agora 2 derrotas seguidas, uma pro São Paulo e São Januário, e o clássico pro Botafogo na quarta-feira.
Mas você sabe que o vascaíno, ele gosta dessa emoção, né? A gente nunca tem certeza de nada.
Sem dúvida nenhuma, mas assim, e o Vasco teve dois choques muito importantes no clássico, né?
Verdade.
Primeiro o lateral direito Paulo Henrique, que inclusive foi convocado de novo para a seleção brasileira, e o Nuno Moreira, que é um português que joga muito bem no meio de campo, acabou fazendo falta.
É, deu bom pro Botafogo, né, Pedro?
Deu,
tá bom. Eu tinha que começar a falar isso, que aí pronto, já passa logo, entendeu? Já
falou,
não fala mais
tá
do Vasco
ótimo
hoje.
Tô notando a sua raiva de mim hoje.
Não, tô com raiva não. Ó, agora vamos, só pra aproveitar aqui que na nossa bancada a gente também tem flamenguista, vamos falar também do jogo do Flamengo, rapidinho, antes da gente ir pra nossa matéria?
Pois é, esse jogo aí eu acho que praticamente afastou a possibilidade do Flamengo. A gente não desiste nunca, né? Mas 3 pontos separados do líder, e o Palmeiras não costuma perder, uhum, os jogos, né? Então vai ser difícil.
É, o que complicou o Flamengo ali foi esse empate com o São Paulo, que para além da vitória do Palmeiras e esses 3 pontos que o Palmeiras abriu ontem depois de ter ganho do Santos, é que são 3 pontos e 2 vitórias a mais, faltando 7 rodadas para o campeonato acabar. Então o Palmeiras realmente abre uma vantagem que vai ser difícil de tirar, até por conta de, como o César falou, da regularidade do Palmeiras, que é muito difícil de perder ponto bobo, né?
É verdade.
Quer dizer, mesmo se o Palmeiras perder um jogo e eles ficarem empatados com o Flamengo em número de pontos, tem as duas, pelo menos uma vitória vai ter a mais, né?
Então... Exatamente isso.
É, daqui a pouco a gente volta a falar aí de futebol, porque na reunião dessa semana da CESP, a Comissão de Esportes do Senado, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, presidente da comissão, fez um balanço das últimas conquistas do esporte brasileiro. Ela falou de skate e de atletismo, entre outras modalidades. Vamos ouvir um trechinho aí desse balanço.
No skate, segue em ritmo de ouro. Matheus Mendes, ele venceu o STU 2025, enquanto a Maria Almeida foi campeã brasileira no STU de Brasília. O para-skatista Felipe Nunes também brilhou, levando o ouro em sua categoria. Raíssa Leal, nossa eterna fadinha, foi vice-campeã da etapa de Las Vegas, da SLS, mantendo o Brasil entre as potências mundiais, e o prodígio, né? O Gui Curi, de apenas 16 anos, executou um giro de 900 graus e venceu o Campeonato Brasileiro de Bert Beiter. Mais uma vez, colocando o país no mapa do skate mundial, que isso para todo mundo já não é mais novidade. Parabéns a todos os nossos skatistas e para-skatistas. No atletismo, o atletismo continua a nos emocionar com Caio Bonfim, que concorre ao prêmio de melhor atleta do ano, né, a nível mundial, que é um reconhecimento internacional pela sua excelência. Então, assim, vamos votar no Caio. Caio é um brasileiro, e colocou a marcha atlética, gente, a marcha atlética do Brasil como destaque mundial. Algo incrível, treinando em Sobradinho em péssimas condições, um estádio assim que não nos orgulha pela qualidade, pelo brasileiro que o Caio representa, né? Por tudo que o Caio representa, mas já estou sabendo que estão reformando o ginásio, o estádio. Precisava, né? Precisava ter todas essas conquistas, ter toda essa caminhada para a gente dar um mínimo de estrutura para um brasiliense que nos honra e, acima de tudo, nunca deixou de acreditar no trabalho que é desenvolvido pelo pai, o João Bonfim, e eu sou uma grande parceira do Projeto Caso, que atende inúmeros jovens ali na região norte de Brasília, Sobradinho, Itapuã, Braslândia, Planaltina, mas Sobradinho, Itapuã ali, a Vila Kennedy. São grandes guerreiros, almas boas, que fazem um trabalho maravilhoso, não só na construção de atletas, porque já dão frutos, mas acima de tudo, a promoção da cidadania, né? O resgate daquelas crianças em áreas de vulnerabilidade e que através do atletismo, através da marcha atlética, tem tido suas vidas transformadas. Então, é um belo trabalho, eu convido a todos a conhecer o trabalho desenvolvido naquela região norte pelo João Bonfim, pai do Caio Bonfim.
Legal, né, Pedro? A gente dá destaque aí para essas conquistas do esporte brasileiro. Na verdade, ela falou só de poucas aqui, mas a gente teve muitos destaques aqui.
Sim,
ao longo desse ano de 2025.
Sem dúvida. A gente falar do Caio, o Caio é um fenômeno, né? Não é a primeira nem a segunda vez que a gente fala dele aqui. A gente ainda vai falar muito, até porque ainda vai ter um Mundial de Marcha Atlética aqui.
Exatamente.
No ano que vem, aqui em Brasília. Então, mas o Caio é um fenômeno realmente, porque ele sempre treinou em condições que não são as ideais, como falou a Leila aí, e ele mundial, olimpíada, e ainda tem lenha para queimar, é sensacional. E quanto ao skate, também é chovendo molhado, e você vê que tem gente vindo aí, né?
Uhum.
Tem o Gicuri, tem além da Raíssa, que a gente já falou aqui várias vezes, tem muita gente aí que vai ainda trazer muitos bons resultados pro futebol, pro esporte brasileiro, né? Muito legal isso, realmente.
A gente começou a olhar mais pro skate por causa da Fadinha, né? Da Raíssa Leal. Mas agora realmente estão despontando aí vários outros atletas, né? Novos, pra gente conhecer e pra gente se aprofundar aí no skate no Brasil.
Quem é que imaginava 2, 3 anos atrás, talvez até um pouco mais, que a gente fosse estar falando de marcha atlética?
Pois é.
De skate, de tênis de mesa, de taekwondo, entendeu? São coisas aí que estão brotando e aumentando o número de modalidades que o brasileiro para torcer, né? Porque dizem as más línguas que o brasileiro não gosta de esporte, o brasileiro gosta de ganhar. Então, quando aparece pessoas assim muito competentes no que se propõe a fazer, a gente acaba virando os olhos para esses esportes que até algum tempo atrás não eram tão observados.
É verdade, mas quem não gosta de ganhar, né, minha gente?
Quem não gosta?
As vitórias levam a gente a acompanhar um esporte, é assim que acontece.
Mas o esporte é muito importante também, esse lado social do esporte, né? Quer dizer, esse resgate que ele faz da juventude, da periferia, quer dizer, e é justamente nesse processo que surgem novos talentos, onde você menos espera, de repente brota um talento assim que vai ser um futuro medalhista, né?
Exatamente.
Mas se você for pensar, isso é uma pessoa, são coisas pontuais, mas esse papel social do esporte é muito importante.
Vale para todos os esportes, né? Para qualquer modalidade aí, realmente. Tirar uma criança aí da rua, que tá aí desocupada, às vezes vai entrar para o mau caminho, mas o esporte toma conta daquele corpo ali e toma o tempo, né?
Isso.
Bom, vamos voltar a falar então aqui do nosso futebol aqui, vamos falar dos jogos do Brasileirão. A gente já falou então do Botafogo e do Vasco, já falamos também aqui do Flamengo. Ninguém assim muito feliz além do Pedro Pincer, né? Aqui na bancada o pessoal não tá muito feliz, mas vamos falar dos outros jogos. Pedro, o que você destaca aí dessa última rodada?
Eu tenho que falar dos líderes do campeonato. O Palmeiras e Santos ontem foi 2-0 pro Palmeiras, 2 gols do Vitor Roque, que vem jogando muito, e poderia ter sido muito mais, porque o goleiro do Santos, o Gabriel Brazão, fez a diferença, fez muitas defesas importantes, e a situação do Santos é cada vez mais preocupante na tabela da competição. A tabela que o Santos tem até o final do campeonato é bastante difícil. Então a chance do Santos voltar à segunda divisão, nesse momento, eu diria para você que é bastante razoável. Ontem foi um banho do Palmeiras. Poderia ter ganho de mais, muito mais de 2-0. A se destacar também a vitória do Cruzeiro, que também é com esse resultado do Flamengo, encostou mais ali na briga pelo campeonato. 1-0 contra o Grêmio, jogando em Porto Alegre, vitória importantíssima dos mineiros. No final do jogo, o Cássio, que parece vinho também, quanto mais velho, melhor, tá agarrando muito, e acabou o Cruzeiro vencendo o jogo contra o Grêmio e ainda se cacifando para trazer né, buscar o Campeonato Brasileiro, embora o Palmeiras e o Flamengo ainda sejam favoritos destacados.
Verdade. Olha, deixa eu trazer aqui um áudio. Pedro, o Carlos Antônio lá de Cuiabá mandou um áudio pra gente feliz aqui falando sobre esse jogo do Palmeiras.
Sim.
Vamos ouvir aqui o áudio do Carlos.
Bom dia, meus amigos aí de Brasília, da Rádio Senado Conexão, Raquel Teixeira, César Mendes, Isaura e Antônio Carlos. Bom dia, povo brasileiro, sextou! É, Raquel, é, César Mendes. Neymar não quis jogar contra o líder do brasileiro ontem. Não quis. Ele quer jogar contra o melhor time da América do Sul, domingo no Maracanã. Eita! Carlos Palmeirense aqui de Cuiabá, da capital do estado do Mato Grosso. Valeu, Rádio Senado.
Obrigada, Carlos.
É, porque o Neymar acabou não jogando por conta... A justificativa foi o gramado sintético do campo do Palmeiras. E ele voltando de contusão, acharam melhor poupá-lo. Mas eu acho que na atual conjuntura, na situação do Santos... Ele devia ter jogado ali pelo menos uns 20 minutos, meia hora, poderia ter ajudado. Mas acabou não jogando mesmo. E o Santos joga agora com o Flamengo. É o que eu tô te falando, né? Uhum. Na tabela do Santos, jogando com o Palmeiras, na sequência com o Flamengo. É. E depois com o Palmeiras de novo, por conta dos jogamentos. Então vai ser... tá difícil a situação santista.
Ó, tem outro ouvinte participando aqui também. O Carlos Dionísio, lá de Natal. Está dizendo, mandando para você o recado aqui, Pedro. Ele diz assim: Pedro, eu acho que o problema da derrota do Vasco foi a bola. A bola foi culpada, porque ela atrapalhou os jogadores do Vasco. Olha só.
Tô mandando isso para mim, Jesus, dá para você, né?
É canelada aqui de graça, entendeu? Que eu lembro.
Tudo bem. Realmente foi bom. O Vasco não deu cor da bola, mas já falamos sobre isso.
É.
Eu queria destacar também a vitória do Fluminense frente ao Mirassol ontem. 1-0. Foi um jogo ali entre o quarto colocado e o... Acho que o Fluminense agora tem sétimo, né? Então o Fluminense fez uma vitória importantíssima, porque ganhar do Mirassol não tem sido tarefa fácil para ninguém nesse campeonato. Um gol foi sem querer, a bola desviou no jogador do Mirassol, matou o goleiro, mas a essa altura do campeonato não importa. Gol feio é não fazer gol, como diria Dadá Maravilha, né? Acabou fazendo gol e a vitória importantíssima do Fluminense.
Verdade, Pedro. Vamos mudar de esporte agora, vamos sair do futebol e vamos falar aqui do nosso WTA, porque a Luísa Stefani tá dando show, né?
Exato. O que aconteceu? A gente falou aqui na segunda-feira da estreia dela, que ela havia perdido o primeiro jogo, né?
Uhum.
E acabou vencendo os outros dois, porque o WTA Finals, o que é? É a reunião das 8 melhores duplas do ranking naquele ano. E aí são 8 duplas divididas em 2 grupos de 4 e passam as 2 primeiras para a semifinal. Então você joga pelo menos 3 vezes na primeira fase. E ela ganhou os jogos subsequentes. Ela perdeu o primeiro, mas ao lado da húngara Timea Babos, ela jogou os outros dois jogos e venceu. Então vai à semifinal, que me parece que é hoje pela manhã.
Uhum.
E é a primeira brasileira que alcança uma semifinal de WTA Finals, que é o torneio que junta os melhores da temporada. Então um resultado maravilhoso da Luísa, independentemente dela passar para a final ou não.
E a gente precisa falar também hoje do taekwondo, né, Pedro? A gente falou na semana passada também, a gente falou das 4 medalhas inéditas que a gente teve nesse evento que está lá em Wuxi, na China, mas agora a gente também tem mais uma medalha, porque ontem, na Copa do Mundo por equipes, o Brasil também pegou ouro.
Exato, me parece que foi tricampeão.
Uhum.
Não foi a primeira vez, não. Então é o que eu tô falando para você, assim, é um esporte que não tá nas primeiras páginas dos jornais, da televisão, mas o taekwondo aí mostrando o seu valor, e a gente sempre fala, a gente ainda tá em 2025, daqui a pouco tá na Olimpíada aí, amigo. Uhum. E aí vai ser mais um esporte pra gente acompanhar, torcendo por uma medalha, o que seria inimaginável há algum tempo atrás.
Exatamente. Pedro, algum destaque para essa sexta-feira?
Eu preciso falar das declarações do Emerson Leão,
uhum,
e do Oswaldo de Oliveira, num evento que houve entre técnicos e com a presença do Carlo Ancelotti, e eles falando que são contra técnicos estrangeiros dirigindo a seleção brasileira, e foram de uma indelicadeza, foi uma coisa muito feia, tanto da parte do Leão quanto do Oswaldo, ali falando da posição deles contra técnicos estrangeiros na seleção brasileira, o que me parece uma contradição, porque tanto um quanto o outro já treinaram times estrangeiros em outros países, no Japão e tudo, e aí pode, o brasileiro treinar time fora pode.
Uhum.
E aí chegar um técnico estrangeiro aqui, né, que é um grande papa títulos aí dos últimos anos, como é o Ancelotti, para treinar a seleção brasileira, e eles fazem essa vergonha no evento. Não curti não achei
bastante. Foi feio, né? Fez feiura.
Eu só queria comentar isso, esse é o meu destaque final, Raquel.
Tá certo, Pedro, obrigada pela sua participação, pelos seus comentários maravilhosos como sempre. Ótimo fim
obrigado.
De semana, até segunda.
A você também, Raquel, muito obrigado, um abraço a você, César, e um ótimo final de semana a todo mundo que nos acompanha. Um abraço e até segunda. Valeu.
Um abraço, Pedro.